O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.
Mais um Futebol SA. Hoje é sábado, 30 de novembro de 2019, programa de número 42. E além da nossa bancada completa, que é uma realização, para quem vos fala, temos também o nosso lounge. É lounge,
tia? Lounge?
Lounge?
Pelo amor de Deus.
Lounge?
Essa bancada, meu irmão, geral.
Geral, panhão.
Vamos acabar esse papo gourmet por aqui, meu irmão.
Esse ar-condicionado é um acidente. Você não vai encontrar esse ar-condicionado todo dia, tá,
gente? Sai dessa.
É no sol, vai passar rolete de cana. Entendeu?
Torcedor vai pra arquibancada.
Um abraço especial ao Gabinho da Bahia, o Gabriel Evangelista, que tá aqui com a gente. O Emílio Brandão, com seu filhão, o Cauê Brandão, com a gente. O Cacá Pena, grande Cacá.
Se amou Venuto e ficou a TVVD, senhor e Cacá.
Chegou de Cacá. E o Digão.
Grande Digão.
O filho do Tomás e todo mundo de sua família é asma, tá? Inclusive seu
pai. Mesmo que não seja.
O seu avô, pra mim, se chama Isaías Asma. Ele já aceitou isso, entendeu? Então tá tranquilo. Um abraço ao grande Calil, Paulo Calil, com a gente aqui nas carrapetas. E vamos dar um bom dia geral, que temos muito o que falar hoje. Bom dia, Alvinho. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Cello. Bom dia, Tom.
Bom dia.
Bom dia, amigos.
Bom dia, galera. Precisou dar uma bronca para o quilate da música aumentar de novo, né? Nosso DJ tava andou meio escorregando aí. Hoje ele
Não entendi.
Trouxe uma música de fato para o programa.
DJ.
A raiz do programa é essa, vocês sabem. Valeu, obrigado, viu, por me atender.
Especial para nossa querida Elisângela, aqui da Rádio Sociedade, que sempre nos trata com o maior carinho do mundo e não foi diferente.
Obrigado, Eli.
Uma honra. Obrigado,
presença nobre. Vez,
obrigado, Eli. Obrigado.
E a gente,
sempre nos recebe com um cafezinho e com um sorriso.
Ave Maria. O sorriso é o melhor. Para
começar, o
sorriso
é isso aí.
É de uma generosidade maravilhosa. E para a gente começar o programa, vamos convidar logo o fã de futebol para participar, seu Calil.
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656-1025.
99656-1025. Mande a sua mensagem pra gente, participe. Hoje o tema tá bem interessante. Só pra variar, eu fico vendendo esse peixe toda hora. Mas é verdade, depois vocês confirmam, né? E vamos também aproveitar que chamamos o fã de futebol pra participar. E vamos largar o número do dia. Que
está... Número do dia.
Facinho, facinho, porque a gente conseguiu conter o rigor de Tom mais Asma.
Eu te criei um grupo à parte, não foi?
Rigoroso.
A gente segurou.
Tem outro grupo agora, só pra decidir o número.
Isso. Não, cara, até meu filho tá me chamando assim.
Então temos a conquista.
Imagine, Tom vai dar um castigo no filho, lá vem meu pai, o rigoroso.
E o número Tom do dia, quer dizer, não é Tom, que é suave.
É suave.
O
suave,
número do dia suave. Tem a ver com o tema do nosso programa, 14. O número do dia é 14. Mande aí sua mensagem, vamos ver se você adivinha do que se trata. E vamos rolar a bola, porque hoje nós temos um tema muito interessante, mas temos que resgatar um assunto do programa passado que eu quero provocar aqui. A gente fez um programa em homenagem a Libertadores e no finalzinho a gente largou aqui para cada integrante a pergunta: vocês são a favor da final em jogo único, já que isso mudou uma cultura estabelecida da Libertadores? E aí todo mundo emitiu sua opinião, só que foi antes do evento. Após o evento, eu quero ouvir vocês novamente. Vocês seguem com a mesma opinião? São a favor da final em jogo único. E eu vou começar com...
comigo.
Alvin. E aí, Amar?
Eu ia fazer uma piada, mas não vou mais, não.
Melhor não.
Se controle.
Cara, eu tinha falado que eu achava contra. Que tal, porque torcedor, não sei o quê. Mas depois que eu comecei a analisar e depois de ouvir vocês, de todos os relatos, de tudo que aconteceu, eu acho que engrandeceu, aumentou ainda mais o quilate da Libertadores. Eu mudei de opinião, eu mudei.
Senhor Renato,
rapaz, eu tinha uma opinião antes... E que tem, inclusive, igual a hoje. Eu acho que tem que ser dois jogos. Mas reconheço que superou as minhas expectativas, principalmente em termos de projeção. E a gente vai falar alguns números aqui disso.
Temos alguns números interessantes. Eu vou deixar o Thiago por último.
Não, afinal, o que aconteceu no sábado reforçou a minha ideia de ser a favor da final única, dentro de uma lógica que a gente vai discutir aqui. Certamente existem razões para a Conmebol estar fazendo isso. E eu acho que ela está tomando a decisão correta.
E aí, Thiago?
Cara, eu continuo contra, né? Mas eu acho que tem aí atributos, a gente vai discutir alguns critérios, eu separei alguns, né, que vão de patrocínios, transmissão, mas para mim o que é mais importante, até continua sendo mais importante, que a questão identitária da presença do torcedor, para mim ela continua sofrendo com isso, e, portanto eu sigo contra. Mas vou explicar um pouquinho mais, porque também que vale a pena a gente avaliar essa questão com um pouco mais de cuidado, realmente tem questões importantes que estão em jogo aí, que merecem ser avaliadas.
E aí, Tom, me diga aí, o que é que você percebeu dessa final que fez você reforçar a sua opinião de ser a favor?
Eu acho que a Conmebol está mirando no mercado norte-americano. A minha sensação é de que ela está transformando a final da Libertadores, a Libertadores, na verdade, né? Não apenas a final, num evento cuja lógica de negócios está mirando a possibilidade dela abocanhar uma parte da grana que hoje é movimentada pelo mercado norte-americano de futebol. Nessa semana, a Pluri Consultoria soltou pra gente um documento maravilhoso chamado Gigante das Américas, em que ele faz uma análise, né, sobre receitas dos principais clubes.
Fernando Ferreira, parceiro nosso.
Obrigado, Fernando, pela informação. E nesse documento aparece, por exemplo, que dos três mercados que mais movimentam dinheiro, mais movimentaram, né, recursos em 2018, por exemplo, o Brasil é o primeiro, o México é o segundo, os Estados Unidos são o terceiro, passando a Argentina. A Argentina ficou em quarto lugar, apesar de Buenos Aires ser a cidade individualmente que mais movimenta dinheiro, porque no caso da Argentina, todos os grandes clubes estão concentrados
numa única cidade.
Mas os Estados Unidos são o terceiro maior mercado hoje das Américas em termos de grana do futebol. Então, e nos Estados Unidos, assim, as coisas latinas, elas só fazem sucesso quando elas se americanizam. Os grupos latinos têm que cantar em inglês para fazer sucesso nos Estados Unidos. Então você percebe assim, a final em jogo único é um formato que é conhecido e apreciado pelo consumidor norte-americano. Não foi por acaso, eu não posso acreditar que tenha sido por acaso aquela entrada, né, da Stormtroopers, das tropas, né, de Star Wars, junto com os jogadores. Não é por acaso que eles estão dando de presente um anel para o melhor jogador, para o MVP, escrito em inglês. Não pode ser por acaso, né? Na semana em que a gente viu o anúncio de 10% do City para um fundo de investimentos norte-americano. E hoje os norte-americanos, os fundos de investimento norte-americanos, já são os maiores acionistas de clubes na Inglaterra, na Itália e na França. É óbvio que a Conmebol está de olho nessa grana. E aí eu acho que para o negócio do futebol sul-americano, os Estados Unidos estão muito mais perto da gente do que a Europa. Tanto do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista de negócio. É mais fácil que um norte-americano se interesse em fazer parte do negócio futebol nas Américas do que mirar para a Europa. Então eu não me surpreenderia se em muito pouco tempo a gente visse um movimento de fusão, de coesão, de alinhamento, de calendário e de competições, unindo toda a América num único bloco de negócio.
Até a própria escolha da Copa do Mundo de 2026 já está envolvendo o México com os Estados Unidos, com o Canadá, e está tudo aqui pertinho. Então assim, já é uma corrente que talvez... Né,
eu vejo esse movimento com muita clareza.
Deixa eu passar alguns números aqui desse jogo. Público de 60 mil. Flamengo e River, 7 mil pessoas trabalhando, transmissão para 180 países, 186, 600 jornalistas de 28 nações, E para mim esse é um dado aqui que paga qualquer tipo de ingresso. A audiência foi a maior do que a final das últimas 4 Copas do Mundo. Impressionante. A Globo teve uma audiência nesse jogo maior do que as últimas 4 finais de Copa do Mundo.
Mas torcedor do Flamengo, não vai dizer que você tem mais torcedor do que...
Não, aí é quem torce pro Flamengo e contra o Flamengo, né?
Essa mobilização.
FanFest no Maracanã com 10 telões para 40 mil torcedores, 80 salas de cinema em todo o Brasil, com 8 mil pessoas assistindo. Ou seja, foi um dever de casa bem feito. E essa Conmebol, me parece que tem uma gestão um pouco à frente daquela turma de antigamente da Conmebol. Eu vejo um movimento diferenciado, os números da Conmebol já dizem isso. Falei da premiação na semana passada, a Conmebol aumentou substancialmente a premiação. Então,
Que tem relação com isso tudo, eu vou falar um pouco.
Tudo, então isso, tem um movimento diferente acontecendo mesmo.
Quero ouvir o Cello, mas antes eu quero dar um bom dia pro Danilo Santista do BB2.
É, presidente.
Essa semana não sou xingado, né, Danilo? Um grande abraço para você. E ele fala que Renatinho está com a camisa mais linda do futebol mundial. Sabe por que ele está dizendo isso, fã de futebol? Porque você pode assistir o programa ao vivo no Facebook.
Opa!
Direto do estúdio. Você vai ver como todo mundo está paramentado. Você vai ver um operador de pista de aeroporto ali, na verdade, é Tom, com a camisa lindíssima do Barcelona. É, você vai ver ali um mexicano de Araque, né? Que é o Alvinho.
Araque.
E o Botafoguinho.
É a camisa da hegemonia, né?
Da hegemonia.
O escudo do Botafogo foi inspirado no BB2, você pode notar aqui, né?
O do Botafogo foi inspirado. Muito bom. Eu acho que tem que trabalhar com verdades aqui. E agradecer a ele, que ele fala o seguinte: o filho de Emílio Brandão se chama Cauã. Grande Cauã Brandão. O futuro craque do Barcelona.
Você é o craque de bola aqui, viu, velho? Vocês estão vendo aqui.
Que beleza.
Já é, inclusive, sub-14 do Bahia? Sub-12. Sub-13 do Bahia.
Boa, então, boa, calma.
Pode esperar aí.
Bom dia, 14 é o número de times que marcaram gols, menos gols que Gabriel, Bruno Henrique, Valdir Almeida de plataforma. Não é não, velho? Obrigado pela participação.
Boa.
Rapaz, sensacional.
Falar em participação, Cacito, queria mandar também um abraço aqui. Toda a galera que participa com a gente durante a semana no Twitter, no Instagram, nas redes sociais aqui, estão sempre interagindo, mandando sugestões, elogios, até crítica também, aqui estamos disponível para
vale
tudo.
Vale tudo.
Vale tudo. Carlos Gustavo, torcedor do Coxa Branca.
Pô,
grande massa. Coxa, Curitiba, campeão brasileiro de 85.
Olá.
O Milton Neves.
Olá, jogava com um goleiro, cara, não sei quem, que eu esqueci o nome, mas não sei quem.
Rafael.
Valeu, Carlos Gustavo. Um abraço, velho.
Um abraço também pro Ravel, também seguidor da gente nas redes sociais. E além de estar sempre incentivando, me procurou no inbox para poder sugerir pautas. Muito obrigado, Ravel. Muito obrigado a todo mundo que compartilha um carinho.
E o Antônio Matheus de Porto Alegre, ele tem uma conta no Twitter que chama Bora Bahia Minha Poa. Poa é a abreviação de Porto Alegre.
Ah, bem criativo, né?
Muito massa.
Bem criativo.
Abraço pro Ícaro Retiro, que ele diz o seguinte aqui, ó. Mantendo a lógica, eu nunca perdi um programa. Mais uma vez ligado com a gente. Um abraço pro Antônio Ribas também, que tá mandando mensagem. Cello! E aí, você foi categórico no último programa, conseguiu categórico, e eu quero ouvir a sua opinião sobre o evento e por que você reforça essa sua
opinião. Pois é, cara. Bom, de alguma maneira, eu vou começar um pouco até reforçando o argumento de Tom, porque ele trouxe números importantes. Essa questão do mercado americano não é à toa. A DAZN publicou essa semana os resultados delas mundiais de números de assinantes. São 8 milhões de assinantes no mundo, dos quais 900 mil só nos Estados Unidos. E ela transmite a Sul-Americana hoje, e deve estar certamente em negociação para transmitir outros torneios. Então esse mercado americano é um mercado realmente em desenvolvimento, que se interessa por esse tipo de produto, então não deve ser à toa. Pessoalmente eu discordo muito do fato de ter um anel com escrito em inglês. Eu acho assim, aquilo ali para mim foi estranhíssimo, né? Você ter um anel de um torneio que só tem clubes de língua latina, premiando alguém com escrito em inglês. Aquilo para mim era muito estranho, mas talvez se eu tiver um fator comercial por trás, se justifique aquilo, mas eu achei bem estranho também. Então, assim, quando a gente coloca na balança alguns critérios, eu até listei alguns para tentar ver, tornar minha análise um pouco mais criteriosa, né? Por exemplo, sobre o ponto de vista da tensão do mundo, né? Não há dúvida que se mobilizar para um jogo só, um jogo épico, final, é muito melhor, né? Então, ali era uma única partida, uma única chance de vencer, uma única chance de assistir, né? Nesse sentido, era muito melhor ser um jogo único, não há dúvida. A transmissão, como o Renatinho trouxe, os caras escolheram um dia perfeito, né? Sábado à tarde, né? Já lembrando que em 2020 também será no dia de sábado, no Maracanã. Dia 21 de novembro está marcada a final da Libertadores, vai ser aqui no Brasil. Então foi muito perfeito. Era um dia horário que permitia que o mundo quase todo assistisse, né? Com exceção da Ásia, mas a América, a Europa, os Estados Unidos, toda tinha um horário confortável ali no meio para poder assistir o jogo, início da noite, por aí ia. Como um dado importante, Renatinho, complementando, das 10 maiores economias do mundo, somente a Índia não transmitiu o jogo, né? 85% da população do mundo estava ligada, podendo assistir aquele jogo naquele momento. Se estava assistindo ou não, não sei, mas tinha acesso ao conteúdo naquele momento. Então, são dados muito importantes, né? O fato de você marcar uma data, ser no sábado, dar condição de todo mundo se preparar para aquele evento. Então, o torcedor pode se deslocar, eu vou falar sobre isso, sobre uma outra ótica também. Mas se deslocar, da imprensa preparar notícias, matérias, e aí tem matéria para todo tipo, todo gosto, até duvidosos. Por exemplo, a gente pôde acompanhar a partida do avião, a famosa partida do avião do Flamengo, que os caras cobriram e discutiram a rota que o avião ia fazer.
Foi over, né,
velho? Aquilo ali tava over demais. É, tá. Mas beleza, vai tocando. Às vezes não tem o que passar, os caras vão botando qualquer coisa ali no ar, né?
Tripulação, então, preparar para o
era bem isso. Mas assim, o que eu acho importante, patrocínio, por exemplo, Renatinho, as 10 marcas que estavam envolvidas fizeram fanfest ao redor do estádio. Esse patrocínio tem relação direta com a premiação. Porque quanto maior o patrocínio, quanto maior a grana que gera na Conmebol, maior a grana ela vai devolver para os clubes. Então tem uma razão direta que, portanto, se justifica comercialmente esse olhar da Conmebol nesse sentido. Sobre a perspectiva de logística, por exemplo, eu achei terrível, né? Não pode se transformar a ida para um jogo que se fala num aspecto cultural turístico numa epopeia, numa narrativa quase que heróica para o cara chegar no estádio. Eu lembro de um torcedor do Flamengo que postou, um cara até famoso do Twitter, ele dizendo que foi para Porto Alegre e voltou para Santos Dumont para depois ir para Lima. Era surreal.
Mauro César Pereira precisou ir para o México para voltar para São Paulo.
Então, assim, são coisas assim que tornam a partida... Claro, é um fator específico. Se fosse no Maracanã, certamente isso não aconteceria. O Brasil tem uma malha, né, muito melhor servida e não aconteceria. Mas é um ponto a se pensar, entendeu? A logística para... E não será só assim em Lima. Outros pontos da América do Sul que também receberam o jogo também passarão por uma questão parecida. E aí eu chego no ponto que me faz seguir achando que é o... Por que eu não aposto na final única? Eu acho que sempre qualquer decisão que pune o torcedor, cara, aquele cara que acompanha o clube, que é sócio-torcedor, que paga o ano todo, que tem a chance de ver talvez o jogo mais importante do ano para ele, ele perde, né? Não há dúvida que a final única vai tornar o produto mais caro. A gente sabe que no mundo inteiro, Tom, o jogo, esse grande jogo, é um jogo caro, é um espetáculo caro, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, vai ser assim também na América do Sul. Mas eu acho ruim quando a gente perde essa relação direta com o torcedor comum. E complemento isso com uma imagem que para mim foi desoladora, assim, cara. Aquelas imagens das bandeiras e dos trapos da torcida lá de fora do estádio.
Ah, acho que isso aí foi a bola fora.
Para que não permitisse entrar no estádio. Tirou a atmosfera da alma latina. Você não, a gente podia fazer um espetáculo para o mundo assistir. Aquele recebimento dos clubes na América do Sul são lindos. Seja com papel picado, seja com papel higiênico. A gente sabe que tem tempo, que às vezes aquilo atrapalha o jogo, 2, 3 minutos, tem hora para começar o jogo. Mas, cara, essa é a nossa alma. A gente não assiste jogo batendo palma quando o time entra em campo. Isso não é nosso. Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa equilibrar para que a gente não copie tudo também e perca o que eu acho para mim o mais importante, que é a nossa identidade.
E falar em recebimento, Tchelo, eu queria só dar um destaque de 5 segundos. Como foi recebido o time do River Plate quando chegou na Argentina?
Fantástico.
Fantástico.
Melhor do que ter sido lá no estádio. Se bobear, receberam melhor quando chegou na Argentina do que receberam no estádio.
Um pouco do comportamento do River dentro do estádio.
É possível.
O processo de elitização do futebol, ele é irreversível, né? Ele está acontecendo, é muito claro. E aquela imagem impactante da torcida do Flamengo recebendo os jogadores no Rio de Janeiro, também mostra que ali estavam pessoas que, por conta desse processo de elitização, só verão o seu time pessoalmente ali.
Em cima do trio.
Em cima do trio. Eles serão incapazes de ver aquele time dentro de um estádio pelo processo mesmo de construção do futebol como negócio. Mas eu acho, a gente vai discutir isso mais agora nos próximos blocos, o futebol sul-americano precisa voltar a ter relevância esportiva. E para ele voltar a ter relevância esportiva, ele precisa passar a ter mais relevância econômica. Uhum. Então eu acho que essa lógica de construção, né, da Libertadores como um negócio, ela serve bem a um propósito maior, que é requalificar o futebol como esporte na sua.
Eu concordo, esse olhar de ter que ter é preciso, Tom, não há dúvida disso. Eu também acho que é irreversível esse processo, mas a gente vai precisar equilibrar essa balança para que a gente tenha de fato um produto. E outra, não é só na final, né? A Libertadores é um campeonato inteiro, não é de criar um evento só de final perfeito e o resto do campeonato não ser assim.
Mandando um grande abraço a Dudinha, que pra variar, e Marcelo tava falando, não tava digitando, né? Então ela acertou o número do dia, que eu vou revelar no final do programa.
Caramba, Dudinha!
Voltou chegando fora, tá vendo, Tom? Que um número mais tranquilo.
Eu tava falando na hora, né?
Tava falando na hora. Um abraço ao Samir Abdala, que tá assistindo a gente pelo Facebook.
Tomou falta, hein? Tomou falta.
Tomou falta, hein, Samir?
Tomou falta.
E também um grande abraço ao Dr. Cristiano Possídio, especializado em direito esportivo, tá ouvindo a gente também ao vivo. Nós vamos pro break, mas antes vou deixar já o tema no ar, porque é o principal agora, hein? Hegemonias fazem bem ao futebol? Já já discute. 9:21.
Futebol é...
Quero mandar um grande abraço ao... Cadê ele aqui?
Vinho.
Freitinhas, ah, tá. Tanquinho de Valente. Bom dia, galera. Esse programa é show de bola. Aí tem aqui também o nosso querido Daniel de Teresina, Piauí. Não tenho uma preferência por um ou outro modelo. Só acho que vale o teste. Depois, se as respostas técnicas e comerciais não forem as esperadas, volta-se para o que era antes. Legal. É, Teresina do Piauí. Bom dia, Cacito, Tchelo e bancada. Obrigado por esse programa e obrigado por lembrar do Flamengo, que é melhor da América e que será do mundo. Comente aí, um abraço, Mamute. Olha o coração, Mamute. O Pinho do Calabetão tá aqui com a gente. Bom dia, galera linda. Já estou aqui ligado nesse programa, nota 10. Cássio, vou logo dizendo que uma hora não dá. Alô, dona Raquel.
Já deu o pacote completo aí. Ah, muito bom. Muito
bom. Bom dia. Bancada do Futebol SA, aqui é Maria José. Simbora que o babo é a velha e o gol é pra lá. Só na nossa bancada. E um bom dia especial pra galera, a galera do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no Zap Zap. O Carlos Iquinji que tá aqui mandando aquele alô pra gente. Maravilha, muito obrigado a todos vocês pela participação. Renatinho, hegemonias fazem bem ao futebol? Aí, antes da gente começar a discutir isso, o que, é que a gente pode considerar hegemonia, Renatinho?
Mas como diria Wagner Moura no Tropa de Elite, conceito de estratégia.
Conceito de hegemonia.
Estratégia, do grego estratégia.
Segura essa granada aqui, o senhor vai explodir o turno inteiro.
O senhor tá com sono, né? Hegemonia remete diretamente à liderança. Então, só para a gente já colocar todo mundo na mesma página. Existia um filósofo e jornalista e dirigente do Partido Socialista à época lá do Mussolini, chamado Antonio Gramsci, e ele foi o cara que melhor definiu essa questão de hegemonia, trazendo, veja, o Marx tinha uma visão de que a exploração do capitalismo, as classes mais sofridas e menos favorecidas iriam se rebelar e nisso tomariam o poder. O Gramsci já faz uma leitura diferente. Uma leitura é o seguinte: não adianta só se você estiver falando isso de estados totalitários. Numa luta de classe, se você não tiver uma ideologia por trás forte, você não consegue ter hegemonia, porque hegemonia, ele fez a ligação muito forte com consentimento. Consenso. Por que eu estou dizendo isso, né? Existe atualmente um consenso de que o melhor futebol praticado hoje é na Europa. Então, aquela coisa de que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo, isso era muito ratificado em função das conquistas em Copa do Mundo,
que muitas vezes, né?
Mais frequentes, e muitas vezes nossos clubes não praticavam já há algum tempo o melhor futebol do mundo. Mas existe um domínio consensual hoje de quem pratica o melhor futebol europeu. E aí, o que é que eu tô... Vamos trazer esse número? Das últimas 10 Copas do Mundo, 7 foram vencidas por europeus. Nunca a gente teve uma sequência tão forte e consecutiva de um europeu ganhar 4 Copas do Mundo.
As últimas 4 vencidas por 4 seleções diferentes.
Diferentes. Bem lembrado. Diferentes, com estilos de jogo diferentes. Então, e aí voltando de novo a esse filósofo, ele dizia o seguinte: quanto mais difundida a ideologia, quanto mais sólida ela seja, menor a necessidade de uso de violência explícita. O que é que eu estou querendo fazer a correlação com o futebol com isso? Não só o resultado. O resultado, ele é fruto de uma melhor organização, de um mercado mais regulado e mais maduro e mais organizado, de um movimento, acima de tudo, meritocrático. Essa turma hoje, que é hegemônica lá na Europa, eles têm mérito para isso. O mérito é esportivo, mas o mérito é, acima de tudo, de organização.
Sim.
Então, e aí a gente pode destrinchar um pouco também para a nossa realidade brasileira, mas a primeira coisa que eu defino é o seguinte: quando o movimento de hegemonia vem de uma forma meritocrática, né, pela questão do mérito mesmo, eu acho que a hegemonia é bem positiva, e a gente pode falar alguns casos em que ela é positiva aqui.
Lembrando sempre, Renato, que esse processo de organização do futebol em torno de questões como fair play financeiro, a questão de voltadas para a gestão dos clubes ou torná-los clubes empresa ou não, essa discussão está pelo menos uma década e meia ou duas décadas à frente na Europa em relação a gente. Né? Então a gente precisa discutir esse assunto muito mais tempo agora no Brasil, que a gente está iniciando essa discussão. O reflexo disso está aí.
O que eu acho mais legal dessa discussão, cara, é que quando a gente fala de hegemonia, o primeiro conceito que vem à cabeça da gente é ruim. Hegemonias fazem bem? Não. Hegemonias fazem mal. Essa é a primeira reação natural.
Predominância de alguma coisa sobre outra.
De alguma coisa sobre a outra.
Muito associada, perde a graça.
É, e eu lembro claramente dessa mesma discussão, por exemplo, nas minhas aulas de economia, em que o professor perguntava, monopólios fazem bem à economia? E a tendência natural é a gente achar que um monopólio faz mal. Mas em alguns casos, em alguns setores, em alguns mercados, mais do que fazer bem, o monopólio ele é necessário para que você ganhe algum tipo de competitividade se você faz parte, por exemplo, de mercados internacionais. Uhum. Às vezes não existem recursos suficientes para que você tenha mais do que uma empresa. Então, como tudo na vida sempre tem dois lados, né, hegemonias fazem mal, mas também podem fazer bem. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, de países em que em alguns lugares isso fez bem, em alguns lugares isso fez mal.
Fala do baba dos caras aí, vai.
Olha só, vamos lá. Olha que bacana. Na Alemanha. A Alemanha é um exemplo claríssimo de um campeonato nacional que vive uma hegemonia muito forte. Nos últimos 10 anos, todos os campeonatos foram decididos ou pelo Bayern ou pelo Borussia. O Bayern ganhou 7 vezes, o Borussia ganhou 2 vezes.
Eu pensei que você falou pelo Bayern ou pelo Bayern.
Aquilo é impressionante, né? Sendo que o Bayern ganhou os últimos 7 seguidos. Ele é heptacampeão do campeonato nacional alemão. Ah, isso fez mal? Olha o que aconteceu. Nessa década, a seleção alemã foi campeã mundial, em 2014. O campeonato vem batendo seguidamente recordes de faturamento e de frequência em estádios.
Público e taxa de ocupação.
Público e taxa de ocupação. E o time, né, os times alemães estiveram presentes em duas finais de Champions, em 2012 e em 2013. Então, a hegemonia do Bayern no futebol alemão...
Se botar semifinal, então...
É, aí, mais ainda, meu amigo. Não só fez o Bayern, necessariamente, né? Mal. Diferentemente da Itália. Na Itália, a hegemonia da Juventus fez mal ao campeonato italiano. Nesse período, você tem de 2006 a 2010, 5 títulos da Inter seguidos, e de 2012... 8 títulos seguidos da Juventus. A seleção italiana sequer se classificou para a Copa do Mundo, o campeonato perdeu relevância mundial, perdeu taxa de ocupação, perdeu volume,
prestígio, né?
Perdeu prestígio, perdeu relevância.
Na Europa, né? O coeficiente de classificação
para a
UEFA Champions League, ele já colocou a Alemanha com mais clubes.
Exatamente.
Do que a Itália. Os dois times de Milão, Milão é a cidade mais rica, né? A região mais rica da Itália, os dois times entraram em profunda crise financeira e esportiva, o Milan e a Inter, e a Juventus foi, mas perdeu as duas finais de Champions. Então, na Alemanha, a predominância de um time, claro, faz, se você não torce para o Bayern nem para o Borussia, você acha isso horroroso. Mas na prática, esta predominância fez bem aos números, né, do campeonato. Na Itália não, aconteceu justamente o contrário. Um outro exemplo muito interessante é o da França, cuja hegemonia atual do PSG também fez mal ao campeonato francês. De 2002 a 2008, você tem 7 títulos do Lyon. De 2013 a 2019, são 6 títulos seguidos do PSG. Mas o PSG não é o clube de maior torcida da França. O clube de maior torcida é o Olympique de Marseille. Essa hegemonia esportiva do PSG nasceu de uma injeção de grana, de investimento, mas que não tem correlação com o histórico de desempenho esportivo e, portanto, não tem correlação com a torcida desse clube hoje na França. A seleção francesa foi campeã da última Copa. A França se consolidou junto com Portugal como uma grande formadora de seleção de base, mas em compensação o campeonato francês também hoje é um campeonato irrelevante. O Mônaco em 2004 foi o último time francês presente numa final de Champions, perdendo por 3-0 para o Porto. Então há hegemonias e há hegemonias, né? Com consequências diferentes.
O que acontece na Inglaterra é... pode ser considerado hegemônico, já que a Premier League está basicamente dividida em 4-5 clubes ali, desde que ela foi estabelecida como Premier League em 91, foi o quê? United, Chelsea, City, Arsenal e Leicester, uma vez.
Desde 2005 na Inglaterra, outra coisa, na Inglaterra existe uma hegemonia. Não de um clube, mas existe um conjunto de clubes que são hegemônicos. De 2005 para cá, os títulos ficaram na mão de 3 clubes. O City, que tem 4, o Manchester United com 5 e o Chelsea com 5. O único clube que ganhou um título fora dessa galera foi o Leicester em 2015. Mas em 14 anos você tem, em 15 anos você tem 14 títulos nas mãos de três clubes.
Mas isso em relação à seleção também não ajudou muito também não, na Inglaterra, né?
A seleção voltou a revelar jogadores de qualidade. Nos últimos anos, ela você vê uma curva crescente de qualidade na Inglaterra.
Chegou à semifinal de Copa Chegou à semifinal de Copa do Mundo.
A Premier League se consolidou como o maior campeonato do mundo. Seus clubes estiveram presentes em 7 finais de Champions. E você tem 2 clubes entre os 4 mais valiosos do mundo.
Posso pegar um gancho aí?
Acho que
é. Hegemonia se faz também com marcas. E com marcas fortes. Por exemplo, você não... Quantas vezes você assistiu uma propaganda da Apple aqui na vida? Você vai contar no dedo.
Eu comecei agora, a perceber recentemente.
Agora. Mas você sabe que a Apple tem hegemonia em celulares. Então você não precisa, ainda que você... É um objeto que é aspiracional. Você tem outros conceitos que revelam a marca, que posicionam a marca como forte. A gente está falando aqui, vamos lembrar de algumas marcas valiosas do mundo. Estamos falando de Apple, de Google, de Microsoft, de Coca-Cola, de Facebook. Hoje são as marcas mais valiosas do mundo. Existe um estudo de uma consultoria inglesa chamada Brand Finance e que ela mostra a top 10 das marcas mais valiosas. Das 10, 6 são clubes ingleses. Então estou falando aqui, que está nessa turma. O Manchester United, o Manchester City, o Liverpool, o Chelsea, o Arsenal e o Tottenham. A marca mais valiosa hoje é do Real Madrid. Vale algo em torno de 1,6 bilhão de euros. A marca, a terceira é o Barcelona, então você tem 2 espanhóis nessa rodada. E um francês que é o Paris Saint-Germain, lá em o PSG, em oitavo. Então, construção de hegemonia se faz também com construção de marca. Falo isso porque hoje a marca mais forte do Brasil, qual é? É o Flamengo. Foi avaliada pela BDO Trevisan em 1,9 bilhão pelo ranking de 2018. A segunda, o Corinthians, com 1,7 bilhão. E o terceiro, o Palmeiras, com 1,1 bilhão.
De então, reais, é isso?
De reais.
De reais.
De reais. Então, e essa construção de marca é um mix ali. Tamanho de torcida, com o mercado que ela está atuando e com receitas dos clubes.
Pegando seu gancho, a Espanha é um exemplo excelente de um país que fez uma escolha consciente de construção de uma hegemonia em torno de pouquíssimos clubes, estamos falando de 2, olhe lá, 3. Nos últimos 11 campeonatos giraram em torno de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.
O Atlético deve ganhar um, né?
O Atlético ganhou
um ou dois.
Tem um título e 2 vices. O Real tem 2 títulos e 6 nos últimos. De 2009 a 2019, o Barça ou foi campeão ou foi vice. Esse é um país que é um país pequeno. É um país de menor porte financeiro em relação a outros. E apesar disto, tem, entre as 4 equipes de maior valor do mundo, tem 2. É um país que conscientemente criou uma hegemonia em torno de 2 grandes clubes.
Concentrou recurso, força. Pegou todo o exército do Or, botou tudo num territóriozinho
ali. Tudo num território só, porque para o campeonato nacional, claro, isso foi ruim, né? Não foi legal. O Valência é o último clube que chegou a ser campeão em 2004. Fora dessa tríade, né? Foi o Valência. Mas internacionalmente isso permitiu que um país pequeno, de menor porte, com menos recursos, fosse extremamente competitivo no mercado internacional.
Uma outra informação: não há nenhum clube sul-americano presente entre as 50 maiores marcas de futebol do mundo. Olha como a gente precisa ganhar uma hegemonia.
Nem o Bahia?
Também.
Eu só não tô convencido desse conceito de hegemonia, porque na minha cabeça a hegemonia realmente é um sobre o outro, entendeu? Eu ainda acho que a gente tá falando de muita gente, entendeu? Pra confirmar a coisa da hegemonia, entendeu?
Quem me
chamou? Quando você fala em Inglaterra, por exemplo, a gente falou de 5 times. É difícil você configurar isso com hegemonia. A hegemonia de um bloco, o torcedor não se interessa por isso. Eu tô falando de hegemonia de um time sobre a maioria. Né? Dois times.
Juventus, do Bayern,
Juventus, PSG. Sim, Bayern, PSG, sim. Esses confirmam a característica de hegemonia. Mesmo quando você fala, você acabou de falar de Real Madrid como o time mais valioso do mundo, mas é o Barcelona que foi mais vezes campeão, ou mais presente em finais até que o Real Madrid no Campeonato Espanhol.
No Campeonato Espanhol.
Mas na Champions,
mas assim, olha como que o seu de hegemonia precisa ser melhor caracterizado dentro para o futebol, né?
Guardiola na hegemonia de técnico?
Opa! Fala aí. Esse é um tema fantástico.
Porque o cara tá sempre nas cabeças, velho.
Guardiola, pra mim, esse é uma hegemonia mesmo técnica, hegemonia de jogo. Então, por exemplo,
de modelo de jogo, né?
De modelo de jogo. Só pra lembrar, Guardiola ganhou 9 dos 11 títulos de ligas nacionais que disputou. Ele virou técnico em 2007-2008. Ele ganhou 9 de 11. Ele já é o quinto técnico mais vitorioso da história, com 26 títulos.
Lucha foi assim também?
É engraçado você falar, porque as pessoas falam muito do que é de fora. Você tem que falar também o que é de dentro.
Mas você também esteve lá fora.
Isso.
No
mas,
Real.
Mas foi rápido, os caras me boicotaram.
Foi?
Foi.
Por que você não falava espanhol?
Faltou planejamento, faltou
projeto. Não, eu hablo muito bem espanhol. Eu falo bem. Não
sei seu se Palmeiras foi hegemônico, Lucha?
Olha, você digamos que cima, porém não. Só não foi porque poderia ter sido mais. Mas
tá, tá bom.
Ficou claro?
Ficou.
Obrigado. Valeu, tá obrigado. Mas só complementando aqui. Então, nesses 9 títulos que o Guardiola ganhou, ele teve simplesmente 82% de aproveitamento no acumulado de todos esses jogos.
Você do é doido,
então, isso é um maluco. Esse cara está impondo uma hegemonia técnica no estilo de
conceito, né?
De conceito, de jogar no espaço menor, de virada de bola rápida, de desequilibrar o time por posição. Ele está trazendo um novo momento para todos e criando tendência com isso.
Essa disruptura que Guardiola fez na Europa, você pode dizer que Jorge Jesus está fazendo isso na América, não, no Brasil?
Espera aí, espera. Respira, respire. 9h40, eu quero saber o seguinte, hegemonias no Brasil, já tivemos, o que aconteceu e estamos prestes a viver mais uma? 9h40, voltamos já. Longe, quero mandar um abraço especial pro vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, tá acompanhando a gente a caminho da cidade tricolor. Mandar um abraço também pro João Luiz Evangelista, torcedor do Bahia, que tá assistindo a gente pelo Facebook. Lauro de Freitas, ele que é pai do nosso Gabinho da Bahia, Gabriel Evangelista, que tá aqui também na nossa bancada.
Mandar um abraço aqui pra Coré também, dizendo que Cauã tem empresário, pra ninguém crescer o olho. Tá bom, Corézinho?
grande Coré. Rodaço, toca muito, viu?
Porra. Ismael Cardoso e Paulo da Lima também ouvindo a gente, Marcos Samp também. Olha, muita gente mandando mensagem, muito obrigado mesmo. A galera de São Paulo, Wilson, Milena e Vinícius, de 7 anos, estão lá em São Paulo ouvindo a gente. Um grande abraço a todos vocês. Mas eu deixo uma pergunta no ar.
Que massa.
Hegemonia no Brasil aconteceu? Quais foram as consequências? E assim, estamos prestes a viver uma nova hegemonia? Com o que aconteceu com o Flamengo esse ano? O que, é que vocês têm para me dizer?
Deixa eu começar.
Já aconteceu?
Não, pode falar.
Na verdade, aconteceu da minha perspectiva do futebol, assim, cara, a única vez que, o único processo hegemônico que eu conheço no futebol brasileiro foi o do Santos. Efetivamente foi o do Santos. Em que existia, de fato, ali uma supremacia técnica esportiva que ganhava o que queria, quando Cinco queria.
Taças do Brasil seguida, né?
Taças do Brasil seguida, não ganhou mais porque não quis, na verdade. Né? Ele começou a viajar pelo mundo.
O Santos de 62 tinha 7 jogadores na seleção brasileira.
É impressionante.
7.
Impressionante. Então, assim, o meu Botafogo não é mais campeão por causa disso, inclusive.
É Santos e Botafogo,
porque o Botafogo fazia era quem rivalizava, né?
A seleção brasileira, os dois times. O Botafogo pro Santos é Cristiano Ronaldo pra Messi? É tipo, deu azar, né?
Cara, deu azar. É um pouco isso mesmo, porque você pega a seleção de 58-62... 58, o Botafogo tem mais jogadores na seleção que o Santos. Chega a ter mais do que o Santos. Em 70 também tem mais do que o Santos.
Aqui na Bahia você tem processos de hegemonia muito claros, né?
Tem
Bahia
alguns.
Teve um heptacampeonato na década de 70. E Vitória depois chegou a ganhar 8 campeonatos em 10.
Em 10, né?
70 e 80,
e as duas finais que ele perdeu não foram pro Bahia.
Não foram pro Bahia.
Podia ter sido Deca.
Podia ter sido Deca campeão, que seria o único na história da Bahia. Né?
Hoje está até mais equilibrado, mas você já teve essa relação muito mais concentrada para um lado ou para o outro.
Sim. Mas quando você fala de Estado, eu fiz um raio-x aqui dos principais títulos. E aí eu peguei Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Conmebol e Mundial de Clubes. Fiz uma geral. Falei, pô, onde é que está esse domínio concentrado em termos de Estado? Onde é que o futebol é mais forte em termos de conquistas de título? E algumas conclusões aqui desse apanhado. E aí não estou colocando peso.
Tá.
Né? É claro conquistado. Que o Mundial de Clubes tem um peso muito maior do que um Brasileirão, digamos assim. É, que uma Sul-Americana e Conmebol, uma Libertadores maior do que a Copa do Brasil. Estou falando de quantidade. 4 estados detêm 91% dos títulos brasileiros internacionais do futebol. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Então, isso é hegemonia para mim. Não tô falando de time, tô falando de futebol de um estado, tô falando de poderio econômico, tô falando de força.
Reforça a ideia de CEP, né? Como a gente diz assim, total. Que o determinado time tá enquadrado entre
o
os
tal
grandes.
Eixo, o foi... que é o tal eixo que a gente fala? Foi não, o que o time Tom... do eixo, são esses.
Foi o que Tom acabou de falar sobre a Espanha. Duas cidades, Madrid e Barcelona, com os dois clubes, pois só é. Que na verdade são só dois clubes. Aqui tem mais clubes, mas concentrou também numa região.
Outro detalhe, no Brasileirão e Libertadores, São Paulo detém praticamente metade dos títulos. Olha o poderio econômico falando mais alto.
São Paulo ganhou 10 dos últimos 16 campeonatos brasileiros.
Pois é. Outra informação.
O estado de São Paulo. O estado de São Paulo.
Aí já nas Copas, e aí eu tô falando de Brasil, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, os times do Sul e Minas crescem. Eles já têm uma participação maior. Por quê? São mais tiro curto, mata-mata, e você, a necessidade, às vezes, de investimento no elenco é bem menor. Assim, a gente já viu alguns times paulista ganhando Copa do Brasil, Santo André ganhando Copa do Brasil. No Brasileirão você não vai ver esse tipo de coisa. Nos últimos 20 anos do Brasileirão, São Paulo ganhou 11, Rio 5, Minas 3. Minas 2. Melhor década de São Paulo. Foi de 1961 a 70, 10 títulos. Porque tinha Robertão, Taça Brasil e Robertão no mesmo ano,
e
né?
Santos aí esmagando
todo mundo. Esmagando, ganhando tudo.
Teve Corinthians, teve Palmeiras, teve Santos campeão.
O estado da Bahia nunca ganhou a Copa do Brasil.
Pois é, exatamente.
Nunca. Santos não. Santos só ganhou em
2002.
Rio de Janeiro, melhor década, foram duas aí. De 1981 a 90 e de 91 a 2000 que ele ganhou 4 títulos. O estado do Rio de Janeiro ganhou 4 títulos nisso. Então, existe sim uma hegemonia de um estado no país que se chama São Paulo pro futebol. Ponto. Número diz isso.
O que você está querendo dizer é que, na verdade, é possível que um processo hegemônico se consolide no Brasil a partir do poder econômico e, se acontecer, certamente virá de um estado como esse.
Poderia ser. Já o Flamengo quebrando essa... que pode quebrar essa escrita, porque ele é do Rio. É. Né? Mas daí você imaginar que o Flamengo vai começar a ganhar tudo agora, daqui para frente...
Mas
é
será, meio, cara? E aí,
é
e aí
meio Madame Beatriz.
É que está a minha questão, e eu já adianto que eu acho que não. Será que é só grana mesmo, cara? Será que é só grana que vai fazer valer a hegemonia?
Nunca é uma coisa só, né?
É, nunca é uma coisa só. Lembra que a gente falou de grana? Lembra que a gente falou de marca. Pra você fazer valuation de marca, valoração de marca, tá atribuído a tamanho de torcida, tá atribuído a o estado em que está inserido. O
Vasco chegou a 110 mil sócios.
Em uma semana.
Mas isso aí, esse conceito também, mas isso é uma coisa também meio esquisita. Porque eu não sei qual é o conceito de sócio. Cada um botou um sócio de R$2, aí tá lá, tem 100 mil sócios e aí.
Mas eu acho que mais do que o valor, é a adesão.
Um engajamento. A adesão é um gesto ativo.
Não, é bacana.
Em uma semana.
É bacana, mas não dá pra mensurar.
Não tô falando de 2 meses.
Porque os modelos de sócio são diferentes pra cada clube, mas enfim.
Agora pegando o seu gancho, Renatinho, assim, o futebol brasileiro tem marcas internacionais muito frágeis. Os clubes brasileiros têm hoje um nível de conhecimento, reconhecimento e relevância muito pequenos, né? E uma das coisas bacanas da presença do Jorge Jesus é que a gente viu, por exemplo, os vídeos que circularam essa semana do impacto da vitória do Flamengo em Portugal. Ou seja, o Flamengo está conseguindo reaproximar o futebol brasileiro a ter um mínimo de atenção dos grandes centros de consumo de futebol que hoje estão na Europa. Se você perguntar a qualquer estrangeiro quais são os times brasileiros que ele lembra, ele vai falar do Santos, muito por conta de Pelé e de Neymar. Uma nova geração associa a marca Santos a Neymar. Vai falar do Botafogo, mas do Botafogo da década, né?
Que a gente Garrincha. Santos.
O São Paulo poderia ter ocupado esse espaço, mas não ocupou, né? O São Paulo hegemônico da década de 90. E talvez. Só o tempo vai mostrar.
Também que ele foi hegemônico, né? Campeão.
Mas no Brasil, né? Ele tá falando também. Mas ele tá falando de 90 internacional, né?
Internacional.
Talvez o Flamengo consiga ocupar, o que é absolutamente natural. É o time de maior torcida, é uma marca internacional. Já foi, é bicampeão, né, de Libertadores, está indo para um segundo Mundial. Então, esse é um espaço que sim, o Flamengo pode ocupar.
E outra coisa, Tom, existe um caminho para os clubes, inclusive, buscarem hegemonia na Libertadores. Porque vamos fazer um raio-x aqui da Libertadores. Dos 60 torneios disputados, a Argentina tem 25. Brasil tem 19. Esses dois países têm a hegemonia da Libertadores. Os caras ganharam mais do que 70% dos títulos.
O Brasil tem mais finais, né?
Pronto. E não só isso. Nos últimos 30 anos, os brasileiros têm 14 títulos contra 10. o início, os primeiros 30 anos da Libertadores, aí é que a Argentina ganhou 15 contra 5 dos brasileiros. Então, essa hegemonia sul-americana precisa partir daqui, rapidamente. Começar a ganhar muito.
E nós estamos presenciando uma década, que se encerra esse ano, na qual 6 diferentes clubes brasileiros foram campeões de Libertadores.
Verdade.
O Flamengo é o 6º clube diferente brasileiro a ganhar uma Libertadores.
É.
Nenhum desses 6 clubes, nenhum, teve um título com repercussão similar ao que aconteceu com o Flamengo. Isso é muito significativo.
Muito,
o que mostra que não é só dinheiro.
Não é só dinheiro.
Não é só dinheiro. Não, porque o Palmeiras, campeão do ano passado, tem que legado esse Palmeiras deixou, de fazer as pessoas verem o futebol de uma forma diferente? Nenhum.
Sim, 2016 para cá o Palmeiras ganhou dois nacionais.
Dois nacionais. Mas o impacto que este Flamengo está fazendo no futebol brasileiro vai muito além do dinheiro. Cara, desculpe o termo, mas é uma sacanagem você associar o sucesso do Flamengo apenas a dinheiro. É uma injustiça você fazer isso.
Reduzir esse assunto só a dinheiro.
Apenas a dinheiro. Isso não é verdade.
E o retrato disso, Tom, para quem assistiu quarta-feira do Flamengo e Ceará. Como o Flamengo entrou em campo,
exatamente,
ele perseguiu o resultado até o final. E olha que pelo jogo, o Flamengo pra mim é difícil pra caramba. Mas
eu imagino.
Aquele 4-1 era um massacre no final, os caras correndo até o final do jogo.
Meu amigo, os caras cheios de cerveja na cabeça ainda.
Dois dias de ressaca.
Isso é doido.
Agora eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo será hegemônico no Brasil. Porque as pessoas falam muito de um processo de espanholização. É isso o termo?
Espanholização
do futebol brasileiro. Eu acho que nós estaremos mais próximos de uma Inglaterra
exatamente
do que de uma Espanha.
Concordo com você.
Eu acho que nós seremos um campeonato que vai gravitar em torno de 5 clubes.
Eu
vai
vejo
ser muito mais
muito
do que isso.
Forte, não. Por exemplo, perto de Palmeiras e Flamengo, porque pode ter muito menos receita, mas tem uma saúde financeira muito melhor.
Ele está fazendo um dever de casa, devagarzinho, escondido ali. Então, ganhou Libertadores há 2 anos atrás e não teve esse impacto todo que foi o Flamengo.
O Grêmio.
E acima de tudo, ele é muito eficiente na aplicação do recurso dele.
Isso.
Ele consegue montar times com muito menos comprometimento da receita, com muito menos gastos pessoal, do que esses grandes aí.
E as pessoas falam, mas o Flamengo deu 5 no Grêmio. Deu mesmo, mas o começo dos primeiros 10 minutos de jogo, a primeira chance de gol foi do Grêmio naquele dia.
Sim, sim.
E tem uma coisa do DNA do Grêmio que é impressionante, cara. Os caras parece que sabem jogar pra vencer.
É.
O Grêmio joga pra vencer de uma maneira que poucos clubes tem tradição de fazer. O Flamengo, por exemplo, não tem. Vamos lembrar que o Flamengo passou quantos anos para voltar à final da Libertadores?
38.
Vamos agora, entender esse processo, claro. Porque vamos falar de hegemonia hoje, e não existe essa hegemonia.
Não, de forma
pode se desenhar, mas o Flamengo, na verdade, não é tantas vezes campeão brasileiro. O Palmeiras é muito mais vezes campeão brasileiro que o Flamengo, mas é, de fato, um processo.
Essa discussão, a gente está na borda de uma... A gente ainda não entender exatamente os impactos que essa nova lei... Né, dessa nova lei de clube empresa vai trazer para o futebol brasileiro. A gente ainda não sabe como é que vão ser a formação.
Foi votada essa semana, né?
É, exatamente. Essa musculatura financeira, o que é que vai acontecer com os clubes no Brasil. Mas eu continuo achando que a gente não vai ter um campeonato em torno de um clube apenas. Eu acho que.
Não tem sido a característica brasileira mesmo.
Tem um dado, cara, assim, que eu chamo sempre atenção quando a gente fala de Brasil, cara, porque eu acho que a gente tem de fato uma característica muito diferente do resto do mundo inteiro. Nós temos grandes clubes no país inteiro, grandes clubes de torcida, de tradição de títulos no país inteiro. Talvez você tenha em outros países também. Na Inglaterra você tem ali muitos clubes campeões e de muita torcida. Mas nós temos aqui um volume de clubes, cara, muito poderoso, entendeu? Sim. Então, assim, eu diria que você pode rapidamente construir pelo menos um sexteto de clubes aí que podem se colocar numa posição muito forte de competição junto lá do Flamengo. Você falou de Grêmio, falou de Palmeiras, tem Corinthians,
Atlético Paranaense,
entendeu? São clubes que podem rapidamente constituir um bloco, né, à frente dos demais, né? À frente dos demais, que vão estar brigando por títulos aí. Né?
E quando você vê o plano estratégico do Bahia, por exemplo, você percebe claramente uma intenção dele se posicionar como um clube hegemônico no Norte e Nordeste.
Isso.
E é isso que ele vai ser mesmo, né? O que ele quer fazer?
Que ele
deseja ser. E vai sobrar para o Bahia mesmo, ter essa hegemonia no Baiano, no Norte e Nordeste, tentar beliscar uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Porque no médio e longo prazo, a chance dele ser muito competitivo nesse campeonato brasileiro que existe hoje é baixa, né?
Competitivo, você fala brigando
de
por título.
Brigar por título. É pouco provável, de fato, que isso aconteça, porque a distância financeira entre os clubes realmente.
Essa talvez seja a principal calibragem, cara, que ainda falta se fazer num clube como o Bahia, que tenha também uma tradição de ser um clube vitorioso na sua região. Né? Como ele explica para sua torcida isso? de que ele vai ser um clube que vai competir de forma, né, organizada, com um bom orçamento.
Ele vai ter hegemonia local.
Hegemonia regional. Local, vai ganhar a Copa do Nordeste. Vai competir muitas vezes para ganhar uma Copa do Brasil.
Vai ganhar relevância nacional, mas
dificilmente vai chegar. E eu via, eu lembrava no começo do ano as pessoas falando aqui, te falou aqui no programa, Bahia vai chegar onde, cara? É primeiro, se brigar pela primeira página. Se não,
claro.
Vai escapar ali um pouquinho. Não tem muito jeito.
Meu compadre daqui, Marcelo Brandão, abraço, Brandão, dizendo aqui, ó, só para informação, o Flamengo esse ano pode ser campeão brasileiro. Sub-17, sub-20 e o profissional que já foi. Então,
verdade.
E outra coisa, lembrando, né? Um parabéns ao Vitória, que foi pentacampeão da Copa do Nordeste, sub-20 agora aí.
Venceu o Ceará ontem por 2-0 do Batistão em Aracaju. Parabéns, divisão de base do Vitória. Recuperando aí.
E precisa, terreno, né? Precisa muito dessa base
ano que vem.
Hegemonia. Não, e vai precisar muita base ano que vem, hein? Clube sem orçamento é da base que virão as soluções pro Vitória em 2020.
A chave da virada do Vitória deve estar aí mesmo, com essa gurizada.
9:56, eu quero que vocês respondam rápido então. Hegemonias fazem bem ao futebol, Tomás?
Elas podem fazer bem ou não. Depende do legado que elas deixam.
Perfeito.
Elas têm hegemonias que deixam. A hegemonia meramente financeira deixa um legado ruim. Faz mal ao futebol. Mas quando a hegemonia nasce, como o Renatinho falou, de um conceito, de uma ideia de jogo bacana, ela tende a fazer bem.
E aí, Thiago?
Rapaz, eu traduzo isso nas conversas que nós temos sempre nos bastidores. Era necessário um título do Flamengo desse. Era preciso que o Flamengo chegasse numa situação de um título desse, por tudo que fez como dever de casa, como ele se organizou como clube, como ele soube enfrentar suas dificuldades financeiras e orçamentárias. Então, assim, nesse sentido, a hegemonia pode fazer bem. Seja pela demonstrar que se organizar faz bem ao futebol, mas também pelo modelo de jogo. É bacana você ver um time que não desiste de jogar, mesmo campeão. Mesmo campeão. Nesse sentido, concordo com o Tom perfeitamente. Depende muito do modelo de jogo
e da gestão. E do legado, né, cara?
E do legado que vai ficar.
Porque perfeito. Eu me peguei, assim, no sábado, vendo que eu não torci pelo time. Claro. Eu torci pela ideia. Eu torci pelo conceito, por aquilo que ele representa, pelo legado que ele pode trazer ao nosso futebol. Eu fiquei muito feliz pelo título do Flamengo.
Pra mim é como eu abri o serviço. Quando a hegemonia quando a hegemonia ela é por mérito, é isso. E o mérito eu tô falando de dentro das quatro linhas e de fora das quatro linhas. Perfeito.
Que seja hegemônico, aqui, né?
Que dite tendência, que dite movimento. Pra mim...
Que traga o resto junto com ele,
é isso,
né?
Aí, é isso
o
aí.
Mundo não é miojo, né? Não dá pra você fazer tudo em 3 minutos. Então, pra poder você conseguir fazer as coisas, demora tempo.
Filosofias então, assim, de bar.
Pro Flamengo agora ser campeão e ser essa potência que todo mundo tá falando, ele precisou trancar a goteira que tava há tempo atrás e organizar tudo. Então, espero que os clubes entendam isso, que isso é um processo que
acompanhe demora um pouco esse processo.
De tempo. Mas o Flamengo só passou a ser esse Flamengo depois que ele mudou a ideia de jogo.
Não
é apenas uma questão
financeira.
É apenas uma questão financeira.
Porque não é só uma coisa.
Não é só dinheiro. Isso, né?
Vamos nessa, 9:58. Vamos anunciar o número do dia.
Número do dia.
Número do dia, 14. 14 é o número de títulos de ligas nacionais consecutivos dos clubes donos das maiores hegemonias do futebol profissional na história. São Lincoln, de Gibraltar, e o Skonto, da Letônia.
Rapaz, Dudinha acertou, foi?
E Dudinha, Maria Eduarda, acertou. Essa menina tem que ser
fenomenal.
É um absurdo. O Lincoln foi campeão de Gibraltar entre 2003 e 2016 seguido, 14 taças. E o Skonto Rija, da Letônia, 14 taças entre 1991 e 2004. 9:58. Mandar um abraço rapidamente aqui pro Ricardo Lima, o Ricardinho Quirino. Mandar um abraço, tá ligado?
Grande Ricardinho.
Tá ligado aqui, elogiando ao vivo. E cadê aqui?
Obrigado.
O nosso querido telefone 6121 mandou um abraço também bacana pra gente. O Carlos Chachinê também mandando um abraço pra ele. Obrigado. 9:58, minha gente. Um grande abraço. Alvinho.
Um beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom.
E a banda, velho? Manda a banda aí, cara.
Ori I Am.
Ah, bem. Pelo amor de
Deus. Sobe, Calil! Renatinho, um grande abraço.
Grande abraço, amigos. Abraço à nossa bancada maravilhosa que esteve aqui hoje. Abraço pra minha turma do BB2 que fez na semana passada 15 anos.
Eu tava lá.
Parabéns, BB2. É isso aí.
Tchelo, meu irmão. Grande abraço.
Abraço, galera. O um beijo hoje é pra minha sogrona, parceiro todos os momentos, Leci. Eu chamo de Lecilda ela, cara. É um amor. Gosto demais. Beijo, Mar, Maricota, Ioiô, fui. A.I.M. Banda acabou em 2011, mas só tem musicaço, galera. Pô, que mal. Valeu, fui.
São muito bons. Tom, beijo, meu irmão.
Beijo, amigos queridos. Uma excelente semana para todos. Um abraço a todos os meus amigos flamenguistas. Parabéns. Curtam esse momento, porque é justo, merecido.
Já deu, cara.
Não, peraí. O abraço é meu, rapaz.
Ah, velho, já deu. Os caras estão gastando muito.
Valeu, minha gente. Um grande abraço a todos vocês. Agradecendo mais uma vez o Gabriel Evangelista, o Emílio Brandão, o Cauã, o Kaká. o Digão e todo mundo que mandou mensagem. Sábado que vem tem mais Futebol S.A. Um grande beijo pra todo mundo e até final de semana que vem. Tchau!
Fui!
Oferecimento Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.